passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o professor de português e literatura e também um autor que vende os próprios livros, Marco Polo Aichel. Trata-se de um maranhense de São Luís que sempre morou entre São Luís e Brasília e já reuniu as suas histórias escritas em livros artesanais num volume só, que a editora Tesaurus publicou sob o título de O Amor de Mariano e Outros Folhetins. A editora Tesaurus também publicou dele o romance ambientado em Brasília, intitulado Cinza da Solidão. As experiências de Marco Polo Aichel com o livro artesanal, vendido em bancas e em bares pela Noite Brasiliense, agora podem ajudar outros escritores, pois o autor a transmite adiante, efetuando palestras sobre o tema Escrevi o livro, e agora? E é com essa proposta de indicar o caminho das pedras que ele hoje comparece ao programa Autores e Livros. Vamos a ele. Marco Polo, a competência de ler implica de escrever. Agora, a de escrever implica também a de publicar ou de ser publicável?
Olha, essa pergunta ela é muito interessante e, ao mesmo tempo, inteligentíssima. Porque o que a gente vê é que a gente pode transmitir assim, poeta é só quem escreve? Não. Eu conheço amigos que têm um apelido de poeta e que nunca escreveram uma vírgula. Então, acho que vai muito do propósito da pessoa. Eu sou um escritor que eu não gosto de escrever para gaveta. Eu só escrevo quando eu sei que tem uma possibilidade de publicação, ou uma perspectiva, ou uma encomenda. Mas tem pessoas que não, que escrevem, muitas das vezes, sem essa pretensão de publicar. Outras escrevem como uma forma de se autoconhecer, de botar os seus problemas para fora, externalizar para poder trabalhar melhor eles. Quando a gente escreve, a gente tem uma espécie de visão, né, do que está acontecendo. Se a gente for ver os grandes clássicos da literatura, muitos deles falam a respeito disso. O Vitor Hugo dizia, as melhores obras são escritas de barriga vazia. Já o Fernando Pessoa tem um trecho que ele fala assim, que as pessoas só escrevem quando não estão bem. Quando elas estão bem, elas querem ser felizes, vão curtir o momento de alegria que elas estão vivendo. Elas não vão parar porque estão alegres para escrever uma crônica, uma poesia. Então, a sua pergunta é pertinente, mas eu acho que ela vai muito para cada um, para o objetivo de cada um, o grau de profissionalização que a pessoa se encontra.
É, onde eu queria chegar é também saber, bom, mas publicar um texto está ao alcance de qualquer um? Você não gosta de ficar com hoje, seu texto na gaveta, bom, mas daí é colocá-lo nas prateleiras das livrarias é simples?
Não, é um caminho muito grande. Só fazendo uma trajetória, assim, um rápido feedback na minha trajetória, porque às vezes o melhor exemplo é a gente mesmo, né? Esses livros eu comecei escrevendo num trabalho que eu tive na época de universidade, numa aula que eu tive de literatura portuguesa 4. Começou numa análise de uma obra e eu conversando com a professora, a Seara de Vento, que era a obra, ela me falou, não, essa obra apresenta tais características porque por se tratar de um folhetim. E o folhetim apresenta como característica principal o suspense no final de cada capítulo que prende o leitor. Como eu trabalhava na época no jornal, na redação do jornal, eu tinha uma coluna lá onde eu fazia crítica literária, me deu a ideia então de fazer o folhetim. Falei, pô, mas por que ninguém usa, né? Não se vê mais essa fórmula hoje em dia nos jornais. E a professora, na época, falou, não, isso migrou para a televisão. A televisão hoje é o folhetim. Se você observar bem, a parte nobre da televisão, o horário nobre, é ocupado por novelas. A Globo mesmo passa 3-4 novelas ao longo de toda a programação do dia. Como eu trabalhava em jornal, eu falei, eu vou fazer uma experiência, eu vou voltar a escrever em folhetim. E aí comecei a escrever em folhetim uma novela chamada O Funcionário. E aí eu comecei a escrever, fiz essa novela, e para o meu espanto, deu tanto feedback, o jornal se propôs, então, a rodar para mim o livro, que eles tinham a rotativa, e eu comecei a fazer em casa, de forma artesanal, esses livros e botar nas bancas de revista para vender a preços populares, de R$ 1,99. E aí eu resolvi, então, como o jornal fazia para mim, eu falei, pô, vou incentivar a leitura do maranhense. E nessa época eu estava lá no Maranhão, e o Maranhão até recentemente ocupava o índice de estado mais miserável do país, né? Então foi a forma que eu achei de dar minha contribuição, foi recebendo o apoio do jornal, vender os livrinhos a R$ 1,99. E para o meu espanto, venderam muitos. começou a vender 1.000, 2.000, 3.000 exemplares, né? E eu já, de maneira artesanal em casa, eu já não dava mais conta, né? Então foi indo, e nisso eu publiquei vários folhetins nesse ritmo, né? Até que quando chegou no ano de 2004, o pessoal me falou: Marco Polo, vai ter um evento lá em Brasília, você vive Brasília, conhece muito Brasília, você não quer aproveitar e ir representando a literatura maranhense lá em Brasília para contar essa experiência sua aqui do folhetim? De repente São Luís ficou pequeno, né? E os meus amigos me apoiaram e eu vim. Chegou aqui, eu procurei o editor, o Vitor Alegria, da Tesauros, com quem eu já tinha trabalhado na juventude, né, com 16, 17 anos. E aí mostrei a experiência, ele falou: fantástico, quanto é que você está ganhando lá? Vem para cá trabalhar comigo, eu preciso de uma pessoa com esse espírito empreendedor, uma pessoa que goste de literatura, que possa receber os autores que nos procuram, que tenha esse amor, esse entusiasmo que você apresenta, que você demonstra. E aí eu topei acabei voltando para Brasília. Nós, na sequência, publicamos um romance, que é O Cinza da Solidão. E aí foi também uma oportunidade que eu vi de botar meu livro além fronteiras, né? Hoje os livros, eu vendo os livros, continuo vendendo nos bares, né? Na noite, através de palestras, de vários eventos. Mas o livro também está à venda no Brasil inteiro, né? Rio, São Paulo, Curitiba. Só que aí entra a questão do mercado editorial. O mercado editorial, ele é muito cruel no nosso país, né? E aí tem uma série de coisas que é justamente essas coisas que, com a experiência que eu fui adquirindo ao longo do tempo, eu vou falando nessa palestra, que é escrever o livro e agora, né? Como é que eu faço? Porque o livro, ele incorre em várias etapas. No mínimo aí 3 para começar.
Quais são essas etapas, então?
A primeira, terminou, né? E agora? Terminei de escrever o livro. Você, primeiro problema que você vai se deparar é a publicação. Qual a melhor maneira de publicar esse livro? Você tem, a princípio, 3 maneiras de publicar esse livro. Uma delas é recorrendo a uma gráfica. Quando você recorre a uma gráfica, você tem vantagens e tem desvantagens. Seria a primeira, publicar por uma gráfica. A segunda, publicar por uma editora. E aí já tem mais 2 subitens, né? Coedição ou edição bancada inteiramente pela editora. E a terceira e última opção é participar de concursos, né? Infelizmente, todo mundo tem que começar pelos concursos. Concurso, felizmente, não infelizmente, felizmente o concurso é uma porta e que abre perspectiva para muitas pessoas. Aí nós vamos se ater ao primeiro momento, né? Gráfica ou editora? A diferença básica, para você ter uma noção perfeita do que seria a publicação por uma gráfica ou por uma editora, é, a gente pode fazer uma metáfora que seria: você publicar o seu livro por uma gráfica é como se você fosse num supermercado. No supermercado você vai, você escolhe os produtos, no final você paga tudo bem e leva. Assim funciona quando você decide publicar por uma gráfica. Você está submetendo seu material a pessoas que vão te entregar o teu trabalho, mas vão te entregar um trabalho que você não vai encontrar, a princípio, pessoas capacitadas para lidar com aquela situação. Escrever publicar um livro ou editar um livro não é a mesma coisa de editar um talonário de nota fiscal. E a gráfica vai te tratar o teu livro como se fosse um talão de nota fiscal ou um milheiro de convites de 15 anos. Se você quiser botar a foto do seu filho na capa, ele vai botar, ela vai botar, ela quer o teu dinheiro, depois vai te entregar os 1.000 livros. E aí a consequência disso é lógica, né? Vai ser fiasco. Você vai vender o seu livro na noite de lançamento e acabou. Depois você vai ficar olhando para debaixo da cama aquele bando de caixa de livros, sem saber o que fazer. Já quando você vai publicar por uma editora profissional, é como se você fosse pedir um empréstimo ao banco. O banco vai analisar toda a tua situação. Então, quando você resolve publicar por uma editora, você tem 2 processos. Um, mandando através de um agente literário, coisa que em Brasília eu acredito que ainda não tem esse profissional em quantidade para atender a demanda.
Estamos conversando com o autor de folhetins, Marco Polo Eichel. Voltamos já!